Estamos de volta aqui à programação da tua Rádio Cacique para falarmos sobre saúde com o nosso médico já referência aqui na tua Rádio Cacique, o doutor Daniel Ribeiro Lopes, que é médico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E hoje para nós falarmos sobre tumores cutâneos e como a cirurgia plástica também pode ajudar esses pacientes que lutaram contra esses cânceres, né, esses problemas, esses tumores que podem ocorrer na pele. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, vamos falar então sobre esse outro aspecto que muitas pessoas podem não ligar à cirurgia plástica, que é, algumas vezes aparecem tumores na pele, né? Muitas pessoas já tiveram esses cânceres de pele, carcinoma, e precisa ser feita a retirada. De que maneira a cirurgia plástica ajuda esses pacientes e pode melhorar também o aspecto depois que essa doença é retirada, né? Depois que o tumor é retirado da pele.
Muito bem. É, na verdade nós temos, né, Ricardo, tumores que são tumores benignos da pele e tumores malignos, né? E às vezes, realmente, assim, a gente sempre orienta, consulte com o seu médico, né, inicialmente lá, até inclusive com o seu médico clínico, porque ele vai ter condições até de, às vezes, avaliar, olha, esse teu tumor de pele, ele tem um aspecto benigno, fica tranquilo, ou às vezes ele vai ficar preocupado, vai observar e vai encaminhar para um especialista, seja um dermatologista ou cirurgião plástico, para ver as características desse tumor, né? Se tem característica de malignidade ou não, né? E uma vez que haja suspeita de malignidade desses tumores de pele, a retirada é mandatória, né? Então, nós temos vários tipos de tumores de pele, né? Falaste do carcinoma. O carcinoma basocelular, ele é o tumor maligno mais comum, né? E é um tumor que pode acontecer em áreas, principalmente áreas assim onde o paciente tomou bastante sol durante a vida, né?
Então, são áreas que estão expostas, né,
doutor? Que estão mais expostas ao sol, como as orelhas, a região do colo, o nariz, toda a região da face, né? E também no corpo, eventualmente, pode, né? Em áreas que ficaram mais expostas ao sol durante a vida. Então, falando especificamente do CBC, né, do carcinoma basocelular, ele tem usualmente a agressividade dele é mais local, né, e às vezes ele começa como uma lesão que parece uma feridinha que nunca melhora. Paciente, tem essa feridinha aqui na região da barba, que fiz a barba, essa feridinha nunca vai embora, ela sangra, daqui a pouco forma uma casquinha, aí passa um tempo, parece que está melhorando, piora de novo, né. Essas são lesões já suspeitas. Às vezes o paciente está observando que isso está acontecendo consigo mesmo ou com um familiar, né? Tem que ficar atento e já em seguida procurar uma avaliação médica relativa a isso. Por quê? Esses tumores de pele, isso vale para todos os tumores de pele, os malignos, né, que são aqueles que mais nos preocupam, uma vez que o diagnóstico seja precoce e o tratamento também seja precoce, a resolução dos quadros, assim, para manter uma boa saúde é muito efetiva. Ou seja, é como tudo na medicina, você descobrindo um problema precocemente e tratando esse problema precocemente, você vai ter um tratamento que vai ser muito mais fácil e que também vai trazer ainda melhores resultados, né? Então, de maneira assim bem objetiva, quando a gente tem a oportunidade como essa de falar a respeito de tumores de pele, o objetivo não é que o paciente se diagnostique, até porque isso é muito difícil. O Dr. Google é maravilhoso, porque traz informações para todos nós e, né, eu acho interessante que tu tenha informações, só que ele não faz o diagnóstico, né? E muitas vezes o Dr. Google acaba, as pessoas olhando ali acabam fazendo um diagnóstico completamente errado e às vezes se assustando com coisas que não tem que se assustar, ou às vezes ficando tranquilo com coisas que não é para ficar tranquilo, né? Então, a internet é maravilhosa, mas ela não serve para diagnóstico, ela serve como uma orientação, como um complemento, né? Até para o paciente criar dúvidas para que o médico as retire durante a consulta. Mas uma vez que você seja jovem ou mais velho, você tenha tumores de pele, consulte com seu médico, né, de confiança, mesmo que seja com seu clínico inicialmente, se for necessário ele vai te encaminhar, exatamente para ver se essa lesão de pele que tu tens é uma lesão benigna. Mesmo as lesões benignas, muitas têm indicação de retirada, porque elas também, mesmo sendo benignas, elas vão crescendo. E quanto maior a lesão, na hora da retirada, maior vai ser a cicatriz, né? Então, mesmo lesões benignas, a gente muitas vezes aconselha a retirada mais por uma questão até estética, uhum, né? Ou até funcional, se às vezes é uma lesão lá que fica perto do olho, né? Ou que está atrapalhando, mesmo sendo benigna, a gente retira. E as malignas, né, Ricardo? Essas nem se fala. Se você tem alguma lesão que tem suspeita de malignidade, essa lesão precisa ser retirada ou pelo menos realizada uma biópsia da lesão para avaliar se essa lesão é benigna ou maligna, e uma vez que seja diagnosticada como maligna, a lesão deve ser retirada. Qual o papel do cirurgião plástico dentro disso, né? Nós temos basicamente três especialistas que atuam nessa...
Em conjunto,
nessa, no tratamento dessas doenças. Nós temos o dermatologista, que também está habilitado a fazer essas retiradas, né? O cirurgião plástico e o cirurgião oncológico, né? Nós temos na medicina uma área de intersecção que se chama de oncoplástica. O que, que é isso? É a gente buscar uma resolução oncológica desses casos onde há tumores de pele, mas também a gente obtém o melhor resultado estético possível da retirada dessas lesões, mantendo também a funcionalidade. Por exemplo, um paciente que tenha lá um tumor maligno no nariz, né? Esse tumor precisa ser retirado. Na retirada desse tumor vai ficar uma lesão, vai ficar uma área, uma falha, não vai ter pele para cobrir ali, né? E se isso for, por exemplo, só retirado o tumor, mas não for feita uma reconstrução daquela região, o paciente vai ficar com uma deformação, né? E isso vai trazer incômodo para a sua vida.
De fato, né? É tirado um pedacinho desse órgão, da orelha, do nariz?
Sim, na verdade, os tumores, né? Existem vários tipos de tumores e para cada tipo de tumor é um tratamento específico, né? Mas falando, por exemplo, do tumor mais comum maligno de pele, que é o carcinoma basocelular. Uma vez que, por exemplo, o paciente tenha na orelha, né? Esse tumor ele precisa ser retirado e na retirada é preciso que haja uma margem cirúrgica para que não fique nenhuma célula residual do tumor. Essa é a maneira de curar realmente a doença. Então, quando a gente faz a retirada de um tumor, tem que fazer o que a gente chama de margem cirúrgica. Sai o tumor, mas sai também alguma margem de tecido saudável ao redor para que o paciente realmente não fique com nenhuma célula tumoral remanescente, né? E isso, principalmente quando se trata da face, a retirada desses tumores gera... O paciente fica com uma falha, né? Ele não tem pele naquela região. E para a correção de muitas dessas lesões, o cirurgião plástico é chamado para fazer o que a gente chama de retalho cutâneo, que são técnicas cirúrgicas onde a gente consegue fazer algum grau de transposição da pele de uma região até a outra, né? Tem os retalhos, principalmente retalhos locais, onde a gente consegue mobilizar a pele de uma região até a outra para que aquela falha, aquele, entre aspas, aquele buraco que ficou, aquele espaço que ficou, seja coberto por pele, né? E para que o paciente tenha aquela cobertura e não haja nenhuma retração mais importante na pele da face dele, já que retrações na face podem gerar não só questões estéticas, mas também problemas, né? Principalmente relativos às vezes aos olhos do paciente. Nós temos regiões da face, por exemplo, a região da malar, que é a região das maçãs do rosto aqui, né, popularmente chamadas. Às vezes você vai tirar um tumor ali, se você só faz a sutura, tira, ficou aquela lesão, você simplesmente só sutura aquilo, vai repuxar a pele lá da pálpebra. Uhum. E vai fazer muitas vezes com que o paciente tenha dificuldade de fechar o olho.
Nossa.
Né? Então, não é apenas uma questão estética. A reconstrução e essa parte da cirurgia plástica, que a gente chama de reparadora, é uma área lindíssima e é uma área super importante para que a questão estética, obviamente, seja mantida o melhor possível, mas que também haja uma funcionalidade, né? De maneira que o paciente não vá ter danos por causa disso, né? Então, esse exemplo que eu dei da região do olho é uma coisa que é muito frequente assim, no consultório. Às vezes o paciente tem alguma lesão maior e ele é encaminhado por um colega que não, às vezes quando a lesão é pequenininha ele trata, mas muitas vezes o colega encaminha porque realmente vai precisar fazer um retalho, vai precisar fazer uma técnica cirúrgica mais complexa, exatamente para que não haja repercussão em outras áreas da face do paciente, como por exemplo o olho, né?
E no caso do carcinoma, por exemplo, doutor, ele se espalha pela pele, ele é mais superficial, ele também chega a aprofundar.
Ele sim, ele pode aprofundar, tanto que a margem cirúrgica, ela não é apenas lateral, ela também tem que ser profunda. Uhum. Então, quando a gente faz a retirada de um tumor maligno, né, particularmente falando do carcinoma basocelular, nós temos o espinocelular também, que é outro tipo também bastante agressivo, mas falando do carcinoma basocelular, que é o mais comum. Também é necessária essa margem profunda, então é retirado esse tumor pensando em uma margem cirúrgica livre do ponto de vista tridimensional, porque não fique nenhuma célula, seja lateralmente, seja profundamente a lesão, né? Por isso que muitas vezes, quando o paciente espera muito para buscar auxílio médico, buscar uma avaliação, por exemplo, às vezes acontece, o paciente tem um tumor na face já há meses, não, às vezes até anos, e o paciente espera, não, isso aqui não é nada, é uma feridinha e tal. Quando ele vai precisar realmente se submeter à cirurgia, a cirurgia às vezes tem que ser muito agressiva, e no sentido de realmente conseguir curar aquele paciente. Então, por isso que a gente sempre orienta: surgiu alguma lesão de pele, busque uma consulta, né? Vá no consultório do cirurgião plástico, ou vá na sua dermatologista, ou no mesmo no seu clínico, para que aquela lesão seja realmente avaliada e para que o teu médico defina, né, se ele pode tratar aquilo ou se ele vai encaminhar para um colega especialista para que o tratamento seja realizado com a maior brevidade possível, né, e com o melhor resultado possível, não apenas da cura da doença, mas também da manutenção da estrutura da tua face, ou, enfim, particularmente da face, né? Quando a gente fala de cirurgia plástica, normalmente os colegas acabam encaminhando mais para o plástico quando os tumores são na face, uhum, né? Seja em qualquer lugar da face ou mesmo na orelha, né? Por quê? Porque na face nós não temos pele sobrando para fazer aquele fechamento mais fácil, que a gente chama de fechamento primário. Então, oportunidades como essa de conversar essas questões são muito importantes, porque isso tem um aspecto educativo fantástico. Surgiu alguma lesão na tua pele, procure atendimento, não há motivo de pânico, mas, né, procure atendimento para que aquilo seja diagnosticado e tratado o mais brevemente possível, se for o caso.
Tem algumas perguntas também no WhatsApp aqui, doutor, que tratam dessas pessoas que já tiveram, né, essa cirurgia. Tem como reconstruir depois dela já feita, se ficou um buraquinho, ficou uma depressão na pele? Tem como, sim, depois corrigir, depois de já ter realizado esse procedimento, quem sabe até mais tempo?
Sim, é possível, Ricardo. Daí é o que a gente chama de correção de cicatriz, né? Uma vez que o paciente esteja lá curado do seu tumor, às vezes realmente ele fica com alguma sequela, e essas sequelas podem ser tratadas pelo cirurgião, usando técnicas especiais também, para a reconstrução daquelas áreas, né? E isso é, inclusive, bastante comum, né? Então, às vezes, o paciente lá teve várias cirurgias na face. Isso, tem vários pacientes no consultório assim que, enfim, tem a pele muito clara, já são muito idosos, tiveram muitos tumores na face durante toda a vida e ficam com deformidades na face, e essa questão do olho que eu falei, inclusive, às vezes a pálpebra desce, não consegue fechar o olho direito, aquele olho fica lacrimejando, né? Faz uma alteração que a gente chama de ectrópio, né? Que é bastante comum em paciente idoso, não só pós-câncer, mas também pelo próprio envelhecimento da pele, queda dos tecidos. Então, a gente faz essas cirurgias reparadoras, no fim, para melhorar também a estrutura, né, e o aspecto estético, mas principalmente para manter assim, um aspecto funcional que deixa o paciente confortável. Então, sim, é possível. Na verdade, a correção de cicatrizes ela é indicada nesses casos, mas também para qualquer alteração, né, seja por origem traumática, né, de algum trauma, por alguma cirurgia prévia. A cirurgia plástica, ela oferece também esses recursos na sua vertente reparadora para correção dessas cicatrizes e melhora de eventuais sequelas e cirurgias anteriores.
Que legal. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui e até uma próxima.
Eu que agradeço, Ricardo. Deixo um abraço a todos.
Conversamos nessa manhã com o Dr. Daniel Ribeiro Lopes, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também atende aqui em Lagoa Vermelha, no CDI. Lá no site da tua Rádio Cacique, você encontra mais informações a respeito do contato do doutor, que também o pessoal pede aqui no WhatsApp.